Vamos falar hoje então, eu queria falar uma ideia sobre Hanukkah, mas antes de entrar propriamente numa ideia filosófica sobre Hanukkah, justo semana passada uma pessoa, não do nosso grupo, uma pessoa me perguntou, os gregos fizeram isso ou aquilo, estava toda confusa. E eu percebi que, infelizmente, nós sofremos de esquecimento e precisa se relembrar as coisas. Então eu queria, antes de falar uma ideia sobre Hanukkah, só recapitular de uma forma um pouco mais extensa sobre a história de Hanukkah. O que aconteceu, quem, quando, onde e porquê. Em primeiro lugar, depois da destruição do primeiro templo, nós ficamos no exílio na Babilônia. E isso nós estamos falando aí mais ou menos 4 séculos antes da Era Comum. Nós ficamos lá no exílio, na Babilônia. Babilônia esta que foi depois conquistada pelo Império Persa. E depois, esse Império Persa até permitiu que nós voltássemos para Israel. Só que, em seguida, por conta de delações salafrárias, dos filhos do Haman, inclusive, o rei Ahasverosh mandou parar tudo. Ninguém pode continuar a construir o templo. E aí aconteceu toda a história de Purim. Quando o Haman convenceu Ahasverosh a aniquilar todo o povo. Depois disso, acontece o milagre todo de Purim e, finalmente, o filho do Ahasverosh, o Ahasverosh não dura muito tempo depois do milagre de Purim, ele ainda reina por mais 1 ano e meio, 2 mais ou menos, e ele morre. E aí assume o filho dele, que é Dariavesh HaSheini, Dario II, e esse Dario II é que permite os judeus voltarem para a terra de Israel e terminarem, na verdade, continuar bastante da construção do templo. E assim constroem o templo, e não todo mundo vem, uma porcentagem muito pequena de judeus que volta para Israel, vem Ezra Hasofer com 42 mil pessoas, constroem o segundo templo. O que não é uma tarefa também fácil, mas não é o caso agora. Quando nós chegamos no ano 312 antes da Era Comum, nós temos o Shimon HaTzadik como Kohen Gadol, sumo sacerdote. E nesse período é que a Grécia começa a ter bastante poder. Então, na verdade, a Grécia começa muito antes. A Grécia começa na época de Abraão Avino, mais ou menos no ano 1100 antes da Era Comum. Essa época que tem os micenas e tal, e depois disso a Grécia entra numa decadência lá e meio que some dos papéis da história. E eles voltam a brilhar na época áurea, né, a Grécia clássica. Isso começa mais ou menos no século 7 antes da Era Comum e pega força mesmo no 5º século antes da Era Comum, quando tem as famosas cidades-estado, e ali aparece o Alexandre Magno. Então é muito importante se lembrar que quando se fala da Grécia clássica, que é o berço da democracia e que trouxe tantas coisas, ensinamentos para o mundo moderno e tal, que se inspira tanto em Aristóteles, Sócrates e tal, tem que se lembrar que os gregos embora tinham alguma coisa a contribuir de positiva, eles tinham bastante de negativo também. E quando se fala sobre a vida espartana, a vida espartana era uma coisa cruel. Eles tiravam as crianças, separavam as crianças dos seus pais com 6 anos de idade e criavam essas crianças de forma a eles serem valentes e cruéis. Como que se fazia isso? Eles deixavam essas crianças passar fome. E assim eles eram obrigados a roubar comida. E assim eles criavam aquele senso de crueldade e de violência. Em Atenas, onde eles eram um pouquinho mais gente boa, entre aspas, eles não estavam nem aí em matar crianças. E eles eram a favor de ter um controle de natalidade, principalmente com crianças doentes ou que têm algum tipo de defeito. Eles diziam que qual o problema, pode matar, é um bem para a humanidade fazer isso. E aí surge o Alexandre Magno. Alexandre Magno vira imperador da Grécia com 20 anos apenas. E ele começa uma campanha militar sem precedentes e que até os dias de hoje é considerada a maior campanha militar da história. Ele, junto com 45 mil soldados, saem para 12 anos de batalha ininterrupta para conquistar o mundo. Ele é um gênio de estratégia e ele consegue vencer a maioria da maioria da maioria das batalhas. E dessa forma ele consegue expandir o império nesses 12 anos. Quando ele morre com 33 anos doente, ele deixa uma Grécia muito grande. Ele conseguiu conquistar uma boa parte da Ásia, ele conquistou o Oriente Médio e conquistou o norte da África. E por todos esses lugares, eles espalham o helenismo, que é a cultura da Grécia. O que significa o helenismo? O helenismo basicamente é uma forma de se viver onde o homem está no centro de tudo. Os gregos apresentam bastante as boas técnicas que o homem tem, seja em escrita, drama, música, arquitetura, artes. E eles colocam no pedestal a beleza do corpo humano. E eles demonstram isso principalmente nos esportes. E eles alegam que não tem que esconder parte nenhuma do corpo, muito pelo contrário, a beleza do ser humano é revelar todo o seu corpo. E assim, de uma forma muito normal na Grécia, os banheiros eram públicos. Era um banco no meio da rua, onde as pessoas ali se sentavam muito à vontade. Oi, Adriana. E assim, tudo era muito natural para eles, ao ponto que pedofilia, por exemplo, era algo totalmente permitido e normal na cultura helenista. Homossexualismo era o máximo na cultura helenista. Inclusive, o homem era tão idolatrado e tão máximo que eles, na sua mitologia, apresentavam os deuses em formas de humanos e, mais ainda, eles eram superiores. Então, tudo que eles falavam sobre deuses era de uma forma muito cínica e sem nenhum tipo de reverência aos próprios deuses que eles consideravam serem seus deuses. E é dali que surge o conceito moderno de humanismo, onde o homem está no centro do universo. Logicamente que a visão da Torá e a visão do judaísmo é totalmente oposta, onde nós temos no centro de tudo Deus. E nós acreditamos num Deus único, e nós temos uma série de valores que englobam a forma de se viver, o valor à vida, a paz, a justiça, a responsabilidade social com os mais fracos e com os pobres, e principalmente pensar no futuro, tanto para os filhos como da humanidade. Pela Torá, o homem foi criado à imagem, entre aspas, de Deus. E para nós, nós temos a necessidade de consertar e melhorar tudo o que tem à nossa volta e principalmente a nós mesmos. Enquanto que para os gregos, o homem é perfeito. Ele não precisa ser modificado, ele está perfeito. O Dennis Prager define isso de uma forma muito interessante, dizendo que perante os gregos, o que é bonito é sagrado. E para os judeus, o que é sagrado é bonito. O Talmud nos conta sobre Alexandre Magno. E só bem resumidamente, tem várias histórias que o Talmud conta, mas resumidamente o Alexandre Magno, nessa campanha militar, ele chega até Israel, ele conquista Israel, e ele tem intenção em subir para Jerusalém e destruir o templo sagrado. Só que, quando ele está marchando para Jerusalém, desce de Jerusalém o Kohen Gadol da época, que nós mencionamos lá no início, Shimon, Kohen Gadol, Shimon HaTzadik, e quando eles se encontram, o Alexandre Magno, de cima do seu cavalo, se joga no chão e se ajoelha perante o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Os súditos ficam perplexos. Alexandre Magno, que não se curva perante ninguém, ele é o poderoso no mundo, está se ajoelhando para um judeu barbudo. Que história é essa? E eles perguntam, o que você está fazendo, Vossa Majestade? E o Alexandre Magno diz, olha, todas as minhas grandes batalhas, na noite anterior à batalha, eu tenho um sonho. E nesse sonho me aparece um velhinho me dando uma bênção, que eu vou vencer a guerra. E a cara desse velhinho do meu sonho é exatamente a face desse homem que está perante mim agora. Eu não vou me ajoelhar perante esse que me dá a bênção para eu vencer as batalhas. E dessa forma, o Alexandre desiste da ideia de destruir o templo sagrado, muito pelo contrário, ele acha que tem que deixar lá de pé e proteger o templo. Bom, Alexandre Magno consegue espalhar bastante helenismo em todos os territórios onde ele conquista, mas, no entanto, ele dá a liberdade em Israel para que os judeus continuem, como se diz, professando a sua fé. E assim os judeus podem continuar durante muitos anos, tendo uma vida praticamente normal, cumprindo a Torá e mitzvot. Só que para os gregos isso incomoda demais, porque em todos os lugares eles conseguiram mudar a cabeça das pessoas e helenizar as pessoas, e em Israel não obrigaram isso e não chegaram a isso. Alexandre Magno morre com 33 anos doente, E o Império Grego é dividido em três partes. Existe o Império Grego original lá na Grécia mesmo, onde continuam com as cidades-estado de Atenas, Esparta e etc. E mais para o nosso lado aqui, nós temos dois impérios gregos, que é o Império Grego Assírio, onde reina a dinastia dos Seleucos, e temos o Império Grego Egípcio, onde reina os reis Ptolomeu, chamados no Talmud de Talmai. Num primeiro momento, Israel cai nas mãos do Império Grego Egípcio, de Ptolomeu. E é nesse período que, embora o Ptolomeu era mais aberto, e por isso ele ainda permite que as pessoas cumpram as mitzvot, o Ptolomeu exige a tradução da Torá para o grego, que ficou famosa como Septuaginta, que é uma tradução de 72 sábios que fizeram para ele. Isso também é uma história específica. O Talmud considera o dia que isso aconteceu como um dia terrível para a história. Tanto é que até é um dos motivos do jejum que vem poucos dias depois de Hanukkah, no dia 10 de Tevet. Um dos motivos é a tradução da Torá para o grego, o Septuaginta. Depois, tem uma batalha entre o Império Grego Assírio e o Império Grego Egípcio, que acontece no norte de Israel, num lugar que muita gente visita, chamado Banias, fica perto do Hermon. E ali, o Império Grego Assírio vence a batalha e acaba dominando Israel. Quem é o rei? Nesse momento nós temos o famoso Antíoco Epífanes, que domina a terra de Israel. E quando ele domina a terra de Israel, ele resolve que acabou. Até aqui teve muita tolerância religiosa por parte do Império Grego que estava aí até agora, mas comigo não vai ter essa história. Eles não conseguem engolir isso, que os judeus continuam sendo os únicos monoteístas do universo, e eles têm a Torá como guia deles, e eles seguem isso. De jeito nenhum nós vamos acabar com isso. E assim eles começam com decretos. São vários decretos que vão se intensificando, onde ele proíbe os judeus de guardarem algumas mitzvot, mas também ele quer conquistar os pontos fortes do povo. E dessa forma, ele conquista o templo sagrado e invade o templo sagrado. E a partir de então é feito dentro do templo tudo que é coisas provocativas e contrárias aos princípios do judaísmo. Eles fazem orgias do mais baixo nível possível. Eles sacrificam porcos em cima do altar e impurificam tudo que tem direito com idolatrias que eles põem dentro do templo para servir essas idolatrias. Fala, Hashanah.
Sabe, historicamente, o tempo que fica entre o Alexandre e esse último aí?
São 150 anos, mais ou menos.
Hã?
São 150 anos, mais ou menos, de diferença.
Nossa, é bastante.
É bastante tempo.
Tá.
Eles também... Como?
Entre o Alexandre e o outro, como é que chamou?
Agora Antíocos. Eles dominam, então, o reinado de Israel está por parte deles, eles são os imperadores, e eles também trocam o Kohen Gadol. E a partir de então, o Kohen Gadol é sempre escolhido por eles, gregos. Eles é que querem ter alguém deles lá dentro. Então, alguém deles não é exatamente grego, mas é um judeu helenizado, que tinha, infelizmente, também muitos, que, como até hoje em dia nós vemos a assimilação, o nível de assimilação que tem. Essa época não era diferente essa assimilação. E eles pegaram, então, esses judeus para ajudarem, auxiliarem na luta deles. Os judeus têm várias coisas que têm santidade e que demonstram a santidade. A começar pela santidade do tempo. Então vamos acabar com a santidade do tempo. E dessa forma, eles proíbem guardar Shabat, eles proíbem o calendário judaico Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, o que acarreta que não dá para se cumprir também todas as festividades que fazem parte do calendário judaico. Depois ele proíbe também a circuncisão. Afinal de contas, para eles, o corpo humano é perfeito. Então isso não pode se mexer no corpo humano. E também é o que demonstra a santidade que o judeu enxerga no corpo humano. Então não pode. Santidade fora. E depois eles proíbem comer kasher, proíbem o estudo da Torá e queimam Sifrei Torá em público e eles sacrificam porcos em cima dos livros sagrados, tudo como um ato de extrema provocação ao nosso povo. Embora muitos judeus se helenizaram, nós temos o grupo das pessoas que se mantiveram firmes. E os judeus começaram a enxergar que não dá para continuar a viver desse jeito. Se é para viver desse jeito, é melhor não viver. O que adianta eu viver se eu não posso cumprir a minha função no mundo? Não posso estudar a Torá que Deus me deu. Não posso cumprir as mitzvot que Deus me deu. E por isso os judeus começam a perceber que existe aqui uma necessidade de revolta contra toda essa situação. O que acontece? Os gregos se utilizam bastante desses judeus helenizados em seu favor. E tem muitos desses grupos. Tem outros grupos que não eram exatamente, mas acabaram também entrando no rolo, como os grupos dos Baitussim, os Tziduquim, e outros grupos que não acreditavam na Torá oral, e acabavam então não acreditando que Deus rege o mundo, e assim por diante. Então, para eles caírem na lábia do helenismo era muito fácil. Infelizmente, a partir dessa época, os Koanim Gdolim, os sumos sacerdotes, eram escolhidos desses grupos, e o Talmud conta até várias histórias que aconteceram nessas épocas no templo, e isso chega ao ponto tal que o Talmud nos conta que praticamente todo ano trocava o Kohen Gadol. Porque no Yom Kippur, o serviço de Yom Kippur, é muito perigoso. Se a pessoa não está no nível certo e com as intenções corretas quando vai fazer o serviço de Yom Kippur, ele não sai vivo do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos. E por isso, todos os anos, os Kohanim Gdolim morriam. Porque eram pessoas que eram helenizadas, faziam lá de qualquer jeito, estavam contratados pelos gregos para fazer isso. E mais tarde pelos romanos, e por isso tem muitos Kohanim Gdolim aqui a cada ano. E aí surge uma família dos Hashmonaim. Hashmonaim porque eles moravam num lugar chamado Hashmoná. Até hoje existe até o lugar chamado assim. E esses judeus, nós estamos falando agora no ano 167 antes da Era Comum, os gregos chegam até a cidade de Modiin e obrigam os judeus ali a servirem, a sacrificarem um porco para um dos deuses gregos. E o Matitiau, que era Cohen, diz de jeito nenhum, isso aqui não vai ser feito. Então se levanta um judeu helenizado e diz, não tem problema, eu vou fazer. E nesse momento, o Matitiau tira a sua espada e mata esse judeu helenizado que estava querendo fazer esse serviço para a idolatria. E junto mata o ministro grego que está ali presente. E depois disso, eles então viram e dizem, Mil Hashem Eilai, quem está para lutar por Deus, que se junte a mim. E se junta então Matitiau com seus cinco filhos, Yehudá, Elazar, Yohanan, Yonatan e Shimon. E eles começam uma batalha, uma revolta contra os helenistas. Eles ficam famosos como Macabim, porque tanto Macabi significa um martelo grande, mas também significa as iniciais de Mi Kamocha Ba'elim Hashem, quem é forte como você, Deus. E esse é o lema deles na batalha.
Esses judeus helenistas chegaram ao ponto de fazer idolatria dentro da sinagoga.
Eles chegaram ao ponto de fazer idolatria dentro do templo sagrado.
Do templo sagrado, sim, isso sim. É o que está lá.
Sim, infelizmente, sim.
Mas como é que pode ter chegado nesse ponto?
Bom, infelizmente, a história nos mostra coisas do gênero até os dias de hoje. Hoje em dia não se faz idolatria, então, não, ou, quer dizer, depende de onde. Na Índia, no Oriente, tem muita idolatria até hoje e, infelizmente, tem judeus que caem nessa também. Mas hoje em dia tem outros tipos de idolatrias e outras coisas, e, infelizmente, que judeus assimilados fazem.
Não foi nessa época que teve alguém que colocou uma idolatria dentro do templo?
Tem na época dos romanos. Na época dos romanos acontece isso. Quer dizer, é a época logo seguinte a isso. Aqui começa a grande decadência, para ficar bem claro. A partir desse momento começa a decadência. Nós estamos exatamente no meio da época do segundo templo. Dali, os próximos 200 anos é uma decadência sem precedentes, infelizmente, que culmina com a destruição do templo. Quer dizer, dos gregos vai passar para os romanos e a situação fica insustentável. Os macabins são um grupo pequeno de judeus, que no máximo dos máximos tem 10, 12 mil pessoas, para lutar contra exércitos gregos que tinham 40 mil para cima. E eles, não dá nem para comparar toda a tática de guerra que os gregos tinham, todas as armas que eles tinham. Eles lutavam com elefantes, que era o tanque na época, eram elefantes que eles usavam para lutar. E os judeus estavam lá com as suas espadinhas, lanças, lutando como dava. E assim eles começam uma revolta que, embora muita gente ache que é uma revolta rápida, assim parece das historinhas que se ouve de Hanukkah, a revolta, essa batalha leva 25 anos. São 25 anos de guerras com muito sangue para os dois lados, infelizmente. Não é fácil. E essa guerra só vai terminar depois de 25 anos porque os gregos acabam se enchendo já dessa batalha e acabam fazendo um acordo de paz com o remanescente Macabi, que é o mais novo deles, o Shimon. Bom, depois de 3 anos de batalha, então tem 25, depois de 3 anos de luta...
Essa batalha durante esse tempo?
É, durou muito tempo.
Em uma noite acabou.
Imagina, foi um negócio horroroso. É, existe um livro. Existe um livro. É, o livro dos Macabeus 1 e 2, que conta todos os detalhes de toda a guerra. Então dura 25 anos. Depois dos primeiros 3 anos de guerra, eles conseguem conquistar novamente Jerusalém e o Templo Sagrado. E aí que eles entram no templo e resolvem, bom, estamos no templo, vamos começar o serviço do templo. Como nós podemos começar? Por onde começar? Eles resolvem, o que dá para começar já é acender a menorá. Só que tem um problema. Não tem menorá. Os gregos derreteram a menorá, levaram, sumiu a menorá, não tem menorá. Imagina, uma peça de ouro eles deixaram lá de brinde. Então os Hashmonaim constroem às pressas uma menorá de 7 braços. Eles constroem uma menorá do jeito que dava. Eles não tinham dinheiro. Então foi feita dos materiais mais baratos que tinham. Ou de ferro, ou de estanho. É, muitos dizem que a primeira menorá que eles fizeram foi com as próprias lanças deles. Eles prenderam as lanças no formato de menorá e assim que eles vão acender a menorá. Depois eles fazem uma menorá lá de ferro e conforme o tempo vai passando, em muitos anos, eles vão enriquecendo um pouquinho. Depois eles conseguem trocar por uma menorá de prata e mais pra frente de novo uma menorá de ouro. Mas isso vai levar muito tempo para eles terem novamente uma de ouro. E aí eles têm que acender a menorá, mas tem regras. E a Torá diz que para se acender a menorá precisa ter óleo puro. Um óleo que foi feito segundo as regras, que é uma primeira prensada do óleo. E também ninguém pode ter mexido nesse óleo, muito mais ainda esses helenistas gregos que fizeram idolatria aqui. Não pode ser um óleo de idolatria. E começa a procurar óleo, mas não tem. O que tinha de óleo usaram para as orgias e outras bagunças que fizeram no templo. Até que depois de procurar bastante, eles acabam encontrando um pote de óleo, que não potinho de óleo, porque o óleo que ia menorar era bastante, um garrafão assim de óleo, uma ânfora. Eles encontraram com o carimbo do Kohen Gadol, tudo fechadinho, lacradinho. Ok, então esse óleo nós podemos usar. Puseram na menorá e acenderam. E aí acontece o famoso milagre de... Da menorá, que em vez de durar apenas um dia, que era a quantidade de óleo que tinha em cada ânfora, acaba durando 8 dias, que é o tempo que eles precisam para poder produzir um novo óleo, para ter óleo para acender no templo sagrado. E dessa forma eles naquele dia estão inaugurando ou reinaugurando o templo, depois de tudo que foi profanado durante 3 anos. Que dia era isso? Dia 25 de Kislev, que é o primeiro dia de Hanukkah. E assim, no ano seguinte, os nossos sábios estabeleceram, uma vez que tivemos essa meia vitória, pelo menos, mas tivemos um início de vitória, vamos festejar 8 dias, os 8 dias do milagre, vamos acender a menorá na nossa casa. Como? Então nossos sábios instituíram, acende uma vela só. Você acende uma vela em casa para lembrar o milagre. E dizem nossos sábios, você quer embelezar essa mitzvah, você vai acender cada dia uma vela a mais, mostrando que nós vamos crescendo e crescendo cada vez mais, iluminando cada vez mais, por isso que nós temos a Hanukkiah que nós acendemos 8 na última noite. Ainda não terminou. Eles vão continuar a batalha por mais 22 anos. Então você imagina o quanto que esse milagre deu de força para eles continuarem. Eles estão lutando há 3 anos, conseguimos já o templo, é uma grande vitória. E Deus deu aqui uma cerejinha do bolo. Um super milagre dentro do templo, mostrando que embora toda essa escuridão, embora todo esse helenismo, vocês estão no caminho certo. Sigam em frente. E assim eles vão seguir em frente por mais 22 anos com batalha, como eu falei, depois o Demétrios acaba fazendo um acordo de paz com Shimon, o último dos filhos de Matitial que está vivo. Isso no ano 142 antes da Era Comum. A partir dali, infelizmente, a situação não fica das melhores, quer dizer, nós temos uma vitória, nós podemos voltar a cumprir Torá e Mitzvot numa boa. Mas, infelizmente, a família que lutou por tudo isso começa a ter a sua degradação também. E os próprios descendentes dos Hashmonaim acabam se helenizando. Então eles estão no poder, o Shimon acaba tomando o título de presidente do povo, algo que não foi bem visto pelos nossos sábios, porque presidência e reinado pertence só à família de Yehudá, e o Shimon é da família de Levi, dos Kohanim. Mas ele se nomeia só presidente. Depois, os filhos dele já resolvem se chamar de reis. E começa, então, a dinastia dos reis Hashmonaim. Isso é muito ruim. Essas pessoas, infelizmente, vão começando a ficar um pouco helenizados, tanto é que o próximo já se chama Yohanan Hurkenus. Hurkenus é um nome grego. E assim vai cada vez piorando a situação. Nós temos depois até uns caras totalmente loucos no poder, como é o caso, por exemplo, do rei Herodes, Hordos, que era um cara totalmente louco, faltava parafuso nele. E ele acaba fazendo, por um lado, muita desgraça para o nosso povo, e por outro lado, ele faz grandes obras para o nosso povo, coisas boas. Então, ele mata o Kohen Gadol, ele mata parte dos sábios do Supremo Tribunal, ele mata a maioria da sua família, ele mata um monte de sábios da época. E depois, para consertar isso, ele resolve fazer algumas construções. Então, bom, tem as construções que são por parte dele, como a cidade de Cesareia, Queisária, o forte em Metzada, Massada, tem o Herodion, que fica a 10 minutos de Jerusalém, que é uma coisa incrível, incrível, incrível. É um palácio que ele camufla com uma montanha feita em volta desse palácio. É um mega palácio para ele lá. E também ele faz a grande reforma do templo sagrado, como uma forma de consertar isso que ele matou os sábios. E faz uma construção que, como o Talmud afirma, quem não viu o Beit HaMikdash, essa obra do Beit HaMikdash, nunca viu uma obra bonita na sua vida. Depois dele tem outros reis. E chega um dado momento que tem uma briga familiar entre dois herdeiros do reinado. E eles resolvem que, para poder resolver essa parada entre eles, nada melhor do que chamar os romanos. E eles vão poder ajudar a resolver esse problema. Eram dois irmãos chamados Hurkenus e Aristóbulos. E os romanos vêm ajudar eles a resolver a parada, muito simples. Roma toma Israel, de mão beijada. E a partir de então os romanos dominam Israel durante bastante tempo, até que eles acabam culminando com a destruição do segundo templo, que é mais ou menos 200 anos depois da história de Hanukkah. Essa é basicamente a história de Hanukkah. E o que nós festejamos em Hanukkah, então, nós temos dois itens. Nós temos dois itens, e é muito interessante que nossos sábios no Talmud falam que nossos sábios afixaram esses dias Behalel veHoda'ah, com louvores, com Halel, e com Hoda'ah, com agradecimento. Quais são as duas coisas que nós temos? Todos os dias de Hanukkah, nós temos de manhã na reza o acréscimo do Halel, que se fala só nas festividades, e nós falamos ele também em Hanukkah, e temos o acréscimo, tanto na Amidah como no Birkat Hamazon, do Al Hanissim, aquele trecho especial para se falar nos dias de Hanukkah. Nós temos aqui dois itens. Nós temos o milagre das velas, quer dizer, o milagre da menorá no templo, que ficou ardendo 8 dias com óleo que dava para 1 dia. E nós temos o milagre da batalha, que nós vencemos essa batalha e nós pudemos voltar a ter liberdade para cumprir a Torá e as mitzvot. E são essas duas coisas que nós festejamos em Hanukkah. Só que é muito curioso. No Al Hanissim, que nós falamos nas preces, não menciona absolutamente nada sobre o milagre do candelabro da menorá. Nós apenas agradecemos Deus pela vitória da batalha, que foram fortes, caíram na mão dos fracos, e muitos caíram na mão dos poucos, e os perversos na mão dos tzadikim, e assim por diante. Por que nós não mencionamos no Al Hanissim o milagre da menorá? O Maharal de Praga nos diz algo muito interessante. Qual é o principal milagre de Hanukkah? Qual o principal? Temos dois milagres. Qual o principal? Muita gente vai querer dizer o milagre principal, menorá, uau. Tinha óleo para 1 dia, durou 8 dias. Que coisa linda. Verdade, é um milagre muito, muito grande. Mas o que adianta eu ter uma menorá que vai arder 8 dias se eu não tenho liberdade para poder cumprir as mitzvot de Hashem? E no Maral de Praga, o principal de Hanukkah é a vitória da guerra, da batalha, onde nós conseguimos, com a ajuda de Deus, voltar a poder cumprir a Torá e as mitzvot. Esse é o principal. E por isso que no Al Hanissim nós tratamos sobre o principal. E falamos sobre a vitória dessa batalha. Mas ainda assim nós temos que entender um pouco melhor sobre esse conceito. O Ramban Nachmanides, quando fala sobre a saída do Egito, depois da saída do Egito, é um trecho do Nachmanides muito famoso, muito forte, onde ele diz que uma pessoa só tem parte na Torá do Moshe Rabbeinu se a pessoa acredita que tudo, todas as coisas que acontecem com a pessoa são milagres e não tem nenhum tipo de natureza. Tudo que acontece conosco é um milagre. Inclusive, o Midrash diz que os helenistas obrigaram os judeus a escreverem no chifre do touro, no chifre do boi, não temos parte de Deus. E muitos comentaristas perguntam por que que eles fizeram tanta questão que justo no chifre do boi. Por que justo no chifre do boi? Uma das explicações que diz o filho do Ktav Sofer, o Rav Simcha Bunim Sofer, o profeta Isaías diz, Yadashor Konehu, o boi conhece o seu patrão. O boi sabe reconhecer o seu patrão. E eles queriam justamente acabar com isso. Vocês judeus reconhecem o seu patrão? Vamos parar com isso. E por isso que falaram para escrever justo no chifre do boi, que representa aquele que reconhece o seu patrão, vocês vão parar de reconhecer Deus. Ou seja, vamos assumir que existe um conceito que é chamado natureza. Existe algo que acontece. As coisas acontecem. Coincidências da vida. É tudo uma grande coincidência. Isso que eles queriam tirar de nós. E nossos sábios afixaram para nós falarmos Halel e agradecimento, louvor e agradecimento. O Talmud em Brachot diz que desde o dia que Deus criou o mundo, não teve uma pessoa que agradeceu a Deus até que veio a nossa matriarca Leá e agradeceu Deus. Quando que isso aconteceu? Quando a Leá teve o seu quarto filho, Reuven, Shimon, Levi, quando teve o quarto filho, ela diz, Rapam, desta vez eu vou agradecer Deus, Ode et Hashem, e por isso ela dá o nome para o filho de Yehudá. Yehudá vem da linguagem de agradecimento. Desde quando a Leá foi a primeira a agradecer Deus? O quê? Adam Harishon fez oferendas para Deus para agradecer o que ele passou? Noah, quando saiu da Teivá, fez oferendas para Deus? Abraham Avino, quantas vezes aconteceram milagres com ele e não agradeceu Deus? Yitzhak, Jacob? De repente a Leá é a primeira a agradecer a Deus? Diz o Ktav Sofer que a Leá veio trazer uma novidade que os outros não trouxeram. Quando acontece um milagre para uma pessoa, a pessoa vê, uau, Deus me fez isso, óbvio que você vai agradecer. A grande novidade é quando você não enxerga que Deus te fez uma coisa. Parece natural. E você percebe que não tem natural. O natural vem de Deus. É Deus que me fez isso. E a pessoa agradece a Deus pela natureza, essa foi a novidade que a Leá trouxe. Ela já teve 3 filhos. Para ela, ter filhos já estava uma coisa natural, muito natural. Ela tem o 4º filho, mais 1 filho. Nasceu, coisa natural. Ela para e diz, não tem natureza aqui. Aqui tem agradecimento a Deus. Não é, nada é óbvio. E ela agradece a Hashem. Em Hanukkah, nós falamos o Halel, são louvores muito especiais. O Halel só pode ser dito quando tem algum milagre muito especial. Você fala Halel em Pesach. Por exemplo, chega Hanukkah, tem um milagre muito especial que aconteceu em Hanukkah, e por conta dele, nossos sábios estabeleceram Fale Halel. Qual o milagre? As velas no templo. Óleo ardeu 8 dias. Esse foi um grande milagre. Mas temos uma outra coisa para agradecer a Deus. Mas aí não é com Halel, porque não é milagre. É a guerra. A guerra é uma coisa natural. Quantas guerras tem? Quantas vitórias tem numa guerra? Ah, mas aqui é uma coisa incrível. São muitos, caíram na mão de poucos. Fortes caíram na mão de fracos. Tudo bem, é um milagre, é verdade, eu concordo. Mas não é uma coisa que é impossível de acontecer? Você pode querer justificar de uma forma natural uma vitória dessas? Ele pode ser mais fraco, mas ele tem uma tática melhor. Ele pode ter menos contingente, mas ele tem uma técnica muito boa. Pode acontecer de um mais fraco ou um menor conseguir vencer. E uma vez que as pessoas poderiam achar que essa vitória foi uma vitória, como muitas outras, Deus veio e trouxe uma cereja do bolo. E falou, vocês conseguiram voltar para Yerushalayim? Vocês conseguiram voltar para o templo sagrado? Isso não é acaso? Isso não é coincidência? Isso não é natureza? Isso é milagre. E eu vou mostrar para vocês como isso é milagre. Vão achar um pote que dá para 1 dia de óleo e eles vão conseguir arder 8 dias. Está vendo o milagre? Da mesma forma que isso que vocês estão vendo aqui dentro do templo. É um grande milagre. A batalha que vocês venceram não fica para trás. Ela também é um grande milagre. E por isso que na Amidá, no Alanissim, nós não falamos sobre a Menorá. Por que não falamos sobre a menorá? Porque nós queremos mostrar como que nós reconhecemos que a vitória da guerra é um milagre tão grande quanto todo o resto. É um milagre tão grande quanto a menorá. Eu não vou nem mencionar a menorá, porque se eu falar da menorá, você vai achar que esse é o principal. Não, deixa de fora isso. Isso é milagre, isso é óbvio que eu vou agradecer a Deus. Vou falar halel por isso, vou acender menorá por isso. Eu quero agora na Amidá agradecer a Deus pela coisa que parece mais natural possível, parece uma coincidência, mas ela não é. Ela é o principal milagre de Hanukkah. É muito interessante que nessa prece do Alanissim nós começamos dizendo que na época do Matitiyahu ben Yohanan Kohen Gadol Hashmonai e seus filhos, כשעמדה מלכות יוון הרשעה, quando se ergueu, quando se levantou o império grego malvado sobre o nosso povo. O que quer dizer quando eles se ergueram? O que é que se amda? Eles estão governando nós. Eles começaram a nos dominar, mas não se ergueram agora, eles já existem faz tempo. O que significa que eles se ergueram? Se ergueram significa que nós temos que agradecer a Deus, nos curvando perante Deus. Quando nós falamos modim na Amidá, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele nos faz, nós nos curvamos perante Ele. E os gregos chegaram e falaram, nada de se curvar. Que she'amdá, quando vocês ficam de pé retos. Vocês não têm que agradecer a Deus por cada coisa que acontece. Esquece, tem natureza, tem coincidências, não, fiquem retinhos, nada de ficar se curvando para Deus. E nessa prece de Modim, que nós nos curvamos perante Deus, é o momento que nós lembramos e agradecemos a Deus por termos vencido essa batalha. Não permitimos, nós não vamos aceitar uma coisa dessas, que existe uma coisa que é natural, que existe uma coisa que é coincidência, não existe isso. Tudo o que acontece conosco é do mais alto nível de milagre de Hashem. E é por isso que nossos sábios estabeleceram, então, em Hanukkah, falar Halel e Hoda'ah. Halel pelo milagre e o agradecimento pelo milagre que não parece milagre, que é o maior milagre de todos. A vitória para nós podemos ter liberdade para guardar a Torá e Mitzvot. E mais ainda, para incutir dentro de nós esta fé eterna, que nós vamos nos curvar perante Deus pelas coisas naturais, entre aspas, porque nós sabemos que a natureza está totalmente submissa e são apenas vontade, a vontade de Hashem, Be'ashgachá Pratit, com um enfoque particular que Deus tem para cada pessoa e pessoa no mundo.